Presos Degolados é o mais visível no momento quando o assunto é Maranhão. Mas eu queria saber de você o que vem antes disso. Falta algo no Estado? O que acarretou tudo isso?
Bom, a gente acompanha a situação dos presídios do Maranhão há alguns anos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, pelo menos desde 2007, tem documentado esses casos. O quadro geral é um quadro comum a talvez todas as penitenciárias brasileiras. Um quadro de superlotação, de precárias condições de higiene, um quadro de falta de atendimento aos presos, seja na área de saúde, seja da assistência religiosa ou mesmo da assistência jurídica, não é? E toda essa situação aliada a uma super concentração de presos em São Luís, porque se você imaginar o complexo de Pedrinhas, ele tem 13 presídios. Então há uma super concentração de presos em São Luís. Dos 5.300 presos do Maranhão, pelo menos 4.500 estão em Pedrinhas. E essa superconcentração, a superlotação, toda aquela situação que eu descrevi, foi o caldo de cultura a partir do qual surgiram as facções criminosas que se fortaleceram e tomaram conta do presídio e que há 3 ou 4 anos vem dominando esse tipo de rebelião em que morrem muitos presos com esses requintes de crueldade que você viu aí nesses vídeos que ganharam e foram divulgados na internet.
Rosiana Sarney, ela se diz surpresa ao saber da situação dos presídios do Maranhão, em algumas entrevistas que ela concedeu a alguns jornais nacionais. Isso seria sinal de uma certa desatenção que acontece no sistema penitenciário do Maranhão?
Rapaz, eu não acredito que essa surpresa seja real, sinceramente, porque a OAB alertou. Se houve surpresa, não foi por falta de alerta, porque nós estamos denunciando a situação dos presídios maranhenses há mais de 4 anos. Eu vou lhe dar alguns dados sobre a nossa atuação. Em 2010, em janeiro de 2010, nós encaminhamos ofício ao governo do Estado do Maranhão, já era governadora, a governadora Rosiana Sarney, comunicando que em 2009 o índice de homicídios no interior das prisões tinha subido muito e que nós havíamos constatado mais de 35 homicídios em 2009. No ano de 2010, no final do ano, houve uma rebelião em Pedrinhas com 18 mortos, 14 decapitados. E logo em seguida uma reunião em Pinheiro, no interior do estado, com 6 mortos e 3 decapitados. Do mesmo jeito, em 2012... houve diversos casos de homicídio, todos notificados, todos documentados pela OAB. E agora, em 2013, 62 mortos com 3 rebeliões muito graves que acabaram gerando todo esse noticiário. Então, não me parece que a alegação de surpresa seja aceitável.
Saiu na imprensa nacional que 8 advogados de direitos humanos do Maranhão abriram um processo de impeachment contra a Rosiana Sarney. Você acredita que o que pode levar a esse impeachment? Por exemplo, você acha que é plausível, que tem muita coisa acontecendo de errada no Maranhão ultimamente?
Olha, esses advogados não são maranhenses, na verdade. Os advogados que entraram com essa petição na Assembleia são advogados paulistas. A medida não foi discutida na OAB e a OAB não entrou com esse pedido. Né? O eventual impeachment da governadora, contudo, depende de uma maioria parlamentar que eu não acredito que venha a se formar. Pelo contrário, o governo do Estado do Maranhão tem uma maioria incontrastável na Assembleia Legislativa. Pela minha conta, eu acho que só 6 deputados estaduais são de oposição. Dos 42.
Verdade, verdade. Eu queria falar um pouco sobre a questão da imagem do Maranhão fora. A imagem do Maranhão para o resto do país, em alguns casos, o Estado ainda se comporta como uma capitania hereditária, pertencente à família Sarney. Afinal de contas, o que acontece no Estado para ele ainda ter essa imagem?
Bom, essa é uma questão de natureza partidária. É claro que a OAB não pode se partidarizar, mas a crítica que se tem feito é sobre a sucessão de governos alinhados à liderança do ex-presidente José Sarney aqui no Estado. Inclusive, a governadora Rosiana Sarney, que é filha dele, está no quarto mandato, né? Isso tudo tem gerado essa crítica de que o Maranhão é governado por um pequeno grupo de políticos que que hegemoniza o poder político, né? Mas, enfim, é uma questão partidária e, pela própria natureza da OAB, a gente não pode se imiscuir na questão partidária. Nós precisamos nos manter firmes na defesa da ordem constitucional e dos direitos humanos.
Sim. Falando nessa ordem, acho que um caso curioso é que no Brasil, na verdade, como um todo, não é novidade políticos terem ligações ou até serem donos de veículos de comunicação. No Maranhão, por exemplo, isso não é diferente. A família Sarney, ela construiu um grande império de comunicação no Estado. Isso seria um dos braços mais significativos que fazem com que o Estado permaneça, digamos, apático diante de alguns índices baixos de educação, saúde, infraestrutura. O que você acha? O que o senhor acha?
Olha, eu penso que esse é um dos problemas mais sérios do nosso país. Nós temos no Maranhão não apenas o sistema Mirante, mas também várias outras redes de comunicação são todas, ou quase todas, de propriedade de políticos. Por exemplo, o senador Lobão é dono do sistema difusora, a repetidora da TV Bandeirantes também é de políticos, é pertencente a políticos no Estado. E eu penso que a mistura entre comunicação e política tem levado a um efeito que não é positivo. Né? E penso em política partidária, claro que quando eu me refiro a isso. Né? E penso que seria um ponto a ser revisto no Brasil todo. Mas aqui no Maranhão é inegável que esse fato ocorre.
Para finalizar, eu gostaria que você me falasse o que precisa acontecer para que o povo maranhense, de uma certa forma, acorde. Ou será que isso já está acontecendo? Que esse boom já deu alguma...
Eu quero te dizer assim, ontem, por exemplo, a sociedade civil toda estava organizada, estava aqui na OAB, reunida com os senadores da República, né? E denunciando a situação geral da segurança pública no Estado, a violação aos direitos da pessoa humana. A sociedade maranhense está mobilizada, né? As maiorias que se formam a cada eleição e que acabam determinando o resultado das eleições, no Maranhão, como no Brasil, infelizmente sofrem muito com o abuso do poder político e econômico, que tem forte influência nas eleições, né? Um sistema partidário que favorece coligações e acordos partidários que me parecem antidemocráticos, o sistema de financiamento de campanhas eleitorais, que ao lado de propiciar o crescimento da corrupção depois das eleições, ele também influencia, é determinante no resultado das eleições. Enfim, eu acho que quando a gente discute esse problema do Maranhão, também tem que discutir uma reforma política que depende de uma reforma política nacional, né?
Com certeza. Eu conversei com o presidente da OAB do Maranhão, Mário Macieira. Macieira, muito obrigado pela entrevista.
Por nada, estou à disposição.